tarde a todos. Senhor presidente, estava lá indagando se iria ou não, se tratando de assembleia estadual. Decidi subir a fim de que voltemos à pauta estadual, deixando Lula, Bolsonaro de lado, cada um com sua história, mas eu quero olhar hoje para Pernambuco. E olhar para Pernambuco, olhar para aquilo que muda a realidade das pessoas, Doriel, que não há outra coisa que não seja educação. Essa pauta que junta liberais, que junta socialistas, que vai do PL, da qual faço parte, ao PT, que Vossa Excelência faz parte. E nesse contexto eu queria parabenizar a governadora Raquel Lira pelo lançamento do programa Juntos pela Educação. E a equipe técnica foi muito feliz, Sileno, quando colocou essa temática, juntos, porque não se faz educação sozinho. E, nesse contexto, é importante destacar a presença de prefeitos, do Executivo e também o diálogo, Caio Mansoba, com a União. Não se faz educação em Pernambuco apenas com recurso estadual. Não se faz educação nos municípios, patriota, apenas com recursos municipais. E o Juntos pela Educação tem 7 premissas, 7 colunas. E talvez a mais importante é a colaboração com os municípios. Deputado Mário Ricardo, Vossa Excelência que foi prefeito da nossa gloriosa Igaraçu, que tem trabalho para aquela cidade, para aquela região, sabe o quanto é importante cuidar da educação infantil, da educação fundamental. E não se faz isso sozinho com recursos municipais. E esse programa Juntos pela Educação, essa força-tarefa, deputado Jarbas Vasconcelos, entre município, entre Estado e União, de maneira a garantir às crianças, jovens e adolescentes aquilo que é mais importante. Deputado Valdemar, que é como presidente desta comissão, tem desenvolvido um grande trabalho, uma ampla discussão, tem a consciência da importância também que esse parlamento terá para que essas pautas, para que este programa saia do papel e se torne realidade. São 5,5 bilhões de reais investido em 4 anos de trabalho. É um programa que eu falei que vai desde a colaboração com o município, uma vez que é responsabilidade do Estado o ensino médio. Mas não podemos esquecer que são a partir das crianças que entram, deputado Lula Cabral, Vossa Excelência também foi prefeito do Cabo, a responsabilidade da educação infantil é dos municípios, mas não cabe apenas ao município essa responsabilidade. Muitas vezes o município não tem condição. E é importante que haja recurso estadual e federal para fomentar a educação infantil. E nesse contexto, ficamos felizes com a oferta de mais de 60 mil vagas para educação infantil e educação fundamental 1 e 2, que o governo do Estado vai ajudar para que todos possam contribuir e cumprir com a sua missão. Eu acho que não é tempo mais, deputado Diogo Moraes, daquele programa do eu contra tu, da minha obrigação contra a tua obrigação. Eu que fui vereador no Recife, Diogo, eu andava muito às escolas, e é interessante essa concepção que existe. A educação infantil é problema do prefeito, creche é problema do prefeito. É não. É um problema que deve ser tratado do prefeito ao governador ao presidente da República. Por isso que esse programa Juntos pela Educação, para mim, ele traz um significado especial, até na temática, até no nome pelo qual ele foi concebido. É impossível, João Paulo, fazer educação olhando para sua própria responsabilidade, sem entender que na ponta da linha existe um prefeito que vai precisar de ajuda, que não pode apenas contar com o dinheiro do Fundeb, mas que precisa ter um governo do Estado ativo, de maneira que a gente possa dar condição para que a criança na ponta da linha também possa ter seu direito de estudar. Está consagrado na nossa Constituição. Educação é um dever do Estado e da família. Mas é fato que muitas famílias não têm condição, por sua questão social, de garantir educação. E aí o Estado tem que entrar, sim, e suprir essa lacuna, Sileno. Por isso eu queria destacar a importância desse projeto. E quando eu falo que é um projeto que não vai olhar as bandeiras partidárias, é dizer para o PSB, aquilo que foi ruim a gente vai esquecer. O que é bom que vocês fizeram, espera que se melhore. E o que eu vi naquele governo, naquele programa que foi passado, Sileno, foi uma força-tarefa desses 7 eixos, e já quero te ouvir, que fala de colaboração dos municípios, a política educacional com o aumento da oferta de escolas integrais, que Pernambuco avançou muito nos últimos 8 anos, 16 anos, mas nós podemos avançar muito mais e dar condição que do litoral ao sertão nós tenhamos escolas em condições de igualdade. Eu não quero dizer que toda escola deve ser igual, porque toda escola tem sua particularidade. Mas falo de forma especial, Sileno, Vossa Excelência, que é do PSB e vai cooperar com esse discurso, que no Recife eu tinha uma grande crítica, não ao PSB, mas de uma forma geral, o que eu aprendi e ouvi falar sobre a universalização do ensino. O ensino universal é importante, quer dizer que toda comunidade tem que ter acesso a uma escola. Mas muitas vezes eu me deparava no Recife, numa escola, em um determinado ambiente, que era uma macro e grande escola. Parecia uma escola de primeiro mundo. Mas eu entrava em escola, Sileno, que a gente tinha que entrar com guarda-chuva no período de chuva, porque eram escolas em prédios adaptados para serem escola. Mas não quero trazer esse exemplo como uma crítica, mas como uma reflexão da responsabilidade compartilhada de todos pela educação, entendendo que não é responsabilidade apenas local, mas o governo do Estado também tem que discutir. E o que eu vi nesse programa, falando sobre política educacional com ampliação de ofertas de vagas desde a educação infantil, creche, ensino fundamental 1 e 2, e, claro, ampliação do ensino médio das escolas técnicas, que é a responsabilidade principal do Estado. A valorização do esporte, Caio. E aí fiquei feliz com a ideia agora da abertura das escolas aos sábados para fomentar a integração com as comunidades. A formação lá na Arena de Pernambuco, no complexo esportivo da Arena de Pernambuco, um centro de alto rendimento para formar atletas. Pernambuco tem uma tradição no esporte e a gente precisa resgatar isso. E esse programa, ele traz no seu subprograma de esportes esse recurso que vai ser investido também naqueles que praticam o esporte. Falar sobre segurança escolar, um tema tão explorado no mês de abril, onde tivemos diversas denúncias sobre a possibilidade de invasão de escolas. Segurança alimentar, e aí é importante dizer que 30% das merendas escolares, Val, vai ser oriundo do programa de agricultura familiar, onde a gente vai poder regionalizar nossas merendas, algo que já estava sendo feito, mas que podemos aperfeiçoar esse programa. Por quê? Porque fomenta o comércio local, fomenta a economia regional, e eu acho que ganha a educação, ganha as crianças com educação e merenda de qualidade, mas ganha, sobretudo, o nosso comércio, a distribuição de renda, a economia e a valorização daqueles que plantam no campo, que valoriza seu pedaço pequeno de terra para plantar, ter dali a sua subsistência e o excesso vender para o Estado para que esse possa colocar nas escolas. Então é interessante que esse também é um dos pilares. Inclusão da pessoa com deficiência, que não é uma pauta apenas de Raquel, é uma pauta de qualquer governo que tem responsabilidade social. Cuidar dos invisíveis, cuidar daqueles que não têm acesso, deixar de ser temática bonita de foto e de campanha e virar realidade. E isso nós vamos cobrar, Lula. Eu falo com muita independência que eu vi muita coisa boa. Mas, com todo respeito, Rodrigo, mais do que promessas, tenha certeza que o meu mandato vai buscar soluções para ver se isso vai ser aplicado. Nós temos um programa de visitar as escolas estaduais. Quarta-feira mesmo estaremos em Limoeiro, em Carpina, nosso giro pela Mata Norte. E botando o pé no chão da escola, é perguntar ao aluno como é que está a merenda, se está boa, se não está, se o kit escolar está bom, se a quadra coberta que foi reformada está sendo aberta para que os alunos, se tem material escolar, se tem material esportivo, é tornar o Juntos pela Educação mais do que um discurso, uma prática recorrente. E esses 5,5 bilhões sejam empregados com muita eficiência, de maneira que na ponta da linha o nosso jovem tenha condição de dizer, estudo numa escola que é referência e de qualidade. Pernambuco bater no peito e dizer que tem os melhores índices, infelizmente caímos. Em 2022, 21 era o primeiro, em 22 saiu o novo índice, caímos para terceiro. Mas podemos voltar a ser o primeiro, de maneira que dar protagonismo não, dar altivez, Rodrigo, dar prazer e orgulho da criança entrar numa escola e dizer, eu estudo numa escola de qualidade. Então, inclusão da pessoa com deficiência e infraestrutura. Porque um pilar de uma boa educação é um servidor que esteja com vontade de trabalhar e seja valorizado, um apoio pedagógico necessário para que seja aplicado aquilo que deve ser estudado, e aí o nosso debate sobre o novo ensino médio é outra temática, mas ter infraestrutura. Não pode criança estudar numa escola que não foi projetada para ser escola, e esse é um dos grandes né, desafios que a educação tem, não só na nossa capital, mas no estado, é fazer com que as nossas escolas tenham qualidade na parte também de infraestrutura. Então são muitos anúncios, muitas coisas boas, já foi feita entrega, 500 ônibus prometidos, não, 180 já entregues, sobretudo para atender as escolas nas zonas rurais, para que a criança também possa chegar na escola com qualidade. Então eu posso dizer, senhoras e senhores, que eu estou feliz pelo que vi, pelo que ouvi, pela grande representação de deputados desta casa que lá estavam, mas o trabalho só começou. E essa casa vai ter um papel fundamental, Silene, para que a gente possa tornar o Juntos pela Educação mais do que um slogan, uma realidade para que Pernambuco se orgulhe ainda mais da sua educação. E eu escuto, Vossa Excelência, que certamente tem muito a cooperar com essa temática, porque tenho visto também, e eu tenho que ser honesto nas minhas falas, eu tenho andado às escolas estaduais e tenho visto que são escolas que melhoraram muito, Sileno. A gente não pode olhar para o retrovisor e dizer o que foi ruim, passou, e apenas apontar o erro. Estamos evoluindo, mas temos muito ainda para melhorar. Escuto, Vossa Excelência.
Deputado Renato, boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Na verdade, deputado, eu até recebi o convite e confirmei a presença, né, no evento que houve na última sexta-feira, não foi isso?
Isso.
Na última sexta-feira, com relação ao Todos pela Educação. Porque eu, como Vossa Excelência, eu entendo que a educação, ela não tem bandeira partidária, não tem limites políticos que divida, né, os cuidados que a gente deva ter com a educação. E desde o momento que me propus a vir aqui para essa casa, sempre conversei com as pessoas que me acompanhavam do meu propósito de ir aqui nessa casa ajudar a avançar nesse grande legado que o PSB, que os governos do PSB trouxe para a educação, que não começou com, muita gente pensa que foi o governador Eduardo Campos que iniciou o processo de reinauguração da educação em Pernambuco. O governador Eduardo Campos fez esse processo ao tempo dele. Só que esse é um processo muito mais antigo. É um processo de princípio das nossas forças políticas. Se você se reportar para o final da década de 60, a gente vai encontrar uma grande inovação na educação revolucionária naquela época, que foi o movimento de cultura popular, que foi o prefeito Arraes aqui do Recife, que criou a rede oficial de ensino, transformando salões de igrejas, ligas de dominó, clubes de bairros, enfim, o espaço que ele encontrou naquela época para transformar em sala de aula, alugar e transformar em sala de aula para criar, para implantar a rede oficial de ensino naquela época. Posteriormente, como eu falei aqui, o movimento de cultura popular, depois veio o governador Eduardo Campos na implantação das escolas técnicas, escola de tempo integral. O governador Paulo Câmara seguiu o mesmo processo, inaugurando escolas com arquitetura, engenharia e infraestrutura de escola, para ser escola, tentar acabar com os puxadinhos, que era uma característica. O governador Eduardo Campos dizia que tinha a turma do não pode. E dizia, presidente Lula, Vossa Excelência deve ter ouvido isso várias vezes, que a turma dizia, não, se é para pobre não precisa ser bem feito, faz de todo jeito. Em vez de botar uma esquadria, coloca um vasculhante, que é mais barato, né? E assim durante muito tempo nós vivemos. Mas o que me traz aqui nessa tarde, primeiro lhe parabenizar pela sua esperança, né? A sua esperança, a gente tem que ter esperança, né? Isso é o que nos move.
Eu espero que seja, né, a sua esperança, né, também.
De que efetivamente a gente vai ter um olhar contínuo, um olhar de avançar naquilo que pode ser avançado, inclusive ninguém é dono da verdade, né? Agora a gente fica preocupado quando a gente começa a analisar os seis últimos meses, né, com relação à preocupação e ao cuidado com a gestão da educação. Não vamos repetir o que aconteceu, o que ainda está acontecendo, da falta dos kits, do pagamento dos terceirizados, dos contratos, de conclusão de obras. O deputado Rodrigo Farias hoje mesmo está falando, entrando com uma preocupação com relação ao programa Ganho Mundo, um programa revolucionário. Muda o nome, diz programa Mundo Novo, qualquer coisa desse tipo, não tem problema. O importante é que se consiga e que se mantenha aqueles avanços que, como Vossa Excelência bem disse, foram conquistados, que não é conquista de governo, é conquista de uma linha política, conquista da sociedade, sobretudo. E eu fico muito preocupado, porque, por exemplo, eu posso aqui dar dois exemplos concretos, dentre tantos outros que a gente poderia pesquisar. Eu tenho acompanhado os editais de licitação da Secretaria da Educação. E, infelizmente, a gente não encontra, não tem encontrado, eu pelo menos não consegui, pode ser que eu esteja procurando no lugar errado, não tenho encontrado licitações de implantação das novas escolas. Não tenho encontrado, por exemplo, ordem de serviço de escolas que já estavam licitadas apenas para se dar ordem de serviço, como o exemplo do município de Primavera, onde a escola estadual, bota na sua agenda para visitar, a escola do município de Primavera, deputado, ela funciona uma escola municipal e a escola estadual no mesmo prédio. E uma parte desse prédio era interditado porque a quadra que começou a ser construída estava para cair. Então, se iniciou a reforma da construção de uma nova quadra e se licitou uma nova escola, uma obra de quase 12 milhões de reais no município feito Primavera. É uma grande obra. E, infelizmente, desde novembro que essa licitação está concluída e a gente não tem ordem de serviço. Se a gente vai aqui para Goiânia, lá em Tejucupapo, que é um distrito do município de Goiânia, deputado Lula, tem lá o projeto pronto, licitação pronta, ordem de serviço para ser dada, e a gente, infelizmente, não viu e não sabe. E eu estou falando aqui porque eu tenho perguntado à secretária. Ela me designou um auxiliar, tenho procurado auxiliar para tentar entender qual é a dificuldade de se dar ordem de serviço do que já está no orçamento, de um processo licitatório que já está concluído. Qual é a dificuldade de se avançar? Vossa Excelência bem sabe que obra de engenharia, quando a gente passa muito tempo entre o período da homologação da licitação e a ordem de serviço, existe uma possibilidade dessa licitação do ganhador não querer mais executar a obra por conta da defasagem de preço. Então, ou seja, eu acho que a iniciativa de sexta-feira foi muito bonita, né, muita gente, né, um evento realmente bonito, um evento que nos enche de esperança, mas eu acho que a gente precisa olhar um pouco também para dentro, para a gestão, para que a gente possa, além de jogar para fora, além de dizer o que a gente pretende fazer amanhã, a gente saber o que a gente precisa fazer hoje, que o dever de casa precisa ser cumprido também. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, incorporo em parte vossa parte, discordo de muita coisa. Vossa Excelência é um deputado da oposição, inteligente, falou aqui muito nessa tribuna algumas vezes, se lembra, de retrovisor, mas parece que o discurso, Vossa Excelência, é olhando no retrovisor. Vossa Excelência já falou de kits aqui umas 3, 4, 5 vezes. Os kits estão sendo entregues. Kits, inclusive, que a gestão do PSB, parte de Vossa Excelência, licitou errado ano passado. Porque se foi necessário atrasar, porque foi licitação do ano passado. Mesma coisa da merenda. Não quero nem falar dos terceirizados. Quem entende de administração pública sabe. Quando fazemos um contrato terceirizado, só existe atraso com 90 dias. E o que aconteceu? O governo de Vossa Excelência atrasou desde outubro. Outubro, novembro, dezembro. 1º de janeiro entrou em exigência. Então, se houve atraso, não foi culpa dessa gestão. Não estou dizendo, não estou defendendo o indefensável. Agora vamos dar os nomes e falar o que deve ser falado e não simplesmente olhar no retrovisor e dizer que está tudo muito ruim. Se está tudo muito ruim é porque a gente está tentando melhorar a porcaria que estava. A verdade é essa, e desculpa a expressão. E falar sobre alguns projetos específicos ganha o mundo. Eu garanto a Vossa Excelência, inclusive falei hoje com a secretária Ivaneide, Mário Ricardo. O programa vai ser mantido, não, vai ser ampliado. Porque aquilo que é ruim a gente descarta. Aquilo que é bom a gente aperfeiçoa, Mário. Não se pode fazer política com fígado e desmerecer o que foi feito. Não vai ver aqui do deputado Renato Antunes desconsiderar o que a gestão do PSB fez. Muita coisa boa foi feita, muita coisa ruim, trágica também. Agora, o que é bom, vamos aperfeiçoar. E aqui, Rodrigo, já adiantando, Vossa Excelência, que vai entrar com a representação, pedido de informação, o projeto Ganha o Mundo, já existe um grupo de trabalho específico trabalhando nele, para aperfeiçoar, para entender a concepção do projeto, como foi gerido, inclusive financeiramente, recurso, orçamento, e tenho certeza que será apresentado em tempo hábil, sabe, um programa aperfeiçoado. E as crianças, jovens e adolescentes de Pernambuco vão continuar viajando o mundo. Quer seja com o nome Ganha o Mundo, ganha o que for, mas o programa vai ser mantido, tá joia? Então tá respondido. Já me antecipo ao teu pedido de informação. Não sou do governo, sou independente, mas dialogo, converso. E a boa conversa foi: o que é ruim, vamos esquecer. O que é bom, vamos aperfeiçoar. E o Ganha o Mundo certamente será mantido por este governo. Eu escuto o deputado Mário Ricardo.
Nobre deputado Renato Antunes, primeiro lhe agradecer o aparte, saudar o nosso presidente Lula Cabral, nosso companheiro que preside essa sessão hoje, dizer, Renato, que todo tema, todas as vezes que se discute esse tema de educação, eu estarei à disposição para dar minha contribuição. Eu estive presente no lançamento do programa, eu vejo ele como uma esperança muito grande, principalmente para os municípios pernambucanos, e o tema principal discutido ali foi a educação fundamental, onde a base para que os alunos possam progredir e chegar amanhã no patamar que todos nós queremos no estado de Pernambuco, com as avaliações do IDEB contemplando todas as faixas e Pernambuco se elevando cada vez mais. Mas algumas coisas me preocupam, Renato Antunes. E, ao mesmo tempo, a preocupação que eu tinha com relação ao Ganho Mundo já foi respondida por Vossa Excelência. Eu quero parabenizar o deputado Rodrigo Farias por se pronunciar. Esse parlamento tem esse propósito. Aqui a gente faz a crítica quando precisa ser feita a crítica, com o objetivo de que as coisas efetivamente sejam corrigidas à população e consiga atender a população. Mas algumas coisas me preocupam e eu gostaria de deixar isso registrado aqui. A abertura das escolas do sábado, eu acho que é um programa interessante, já foi feito aqui em Pernambuco, se não me falha a memória, na época que o ex-deputado Raul Henri comandava a Secretaria de Educação do Estado, ainda no governo Jarbas Vasconcelos. Que tipo de programa será feito para a abertura dessas escolas? Acontecerão o quê durante esse período que essas escolas estiverem abertas? Segundo ponto que me preocupa, a questão da distribuição dos ônibus. Enquanto prefeito do município de Igaraçu, nós devolvemos ao Estado a responsabilidade que era do Estado do transporte do ensino médio. E como se dará isso? Porque não é só dar o ônibus. O ônibus precisa do motorista, do combustível, da manutenção. Existem realidades diferentes em cada local do nosso Estado. Isso precisa ser discutido. Nós precisamos receber de volta de que forma isso acontecerá efetivamente. Às vezes eu acho muito mais fácil, e eu sempre defendi isso, tanto na questão do governo federal quanto do Estado, se alocar os recursos diretamente no município. Porque o município é quem sabe da real necessidade daquilo que precisa ser feito para poder melhorar a educação básica. A parceria ela é importante, e eu acho que esse programa ele pode ajudar bastante nessa questão de melhorar os índices do IDEB na questão da educação básica. Agora, esses pontos nos preocupam e, como Vossa Excelência tem essa preocupação, eu tenho também uma atuação muito parecida com Vossa Excelência na visita das escolas do deputado presente, de lá saber o que é que estão as coisas que estão acontecendo para poder a gente dar a nossa contribuição. Eu queria deixar, a fazer-se a parte, incorporar ao seu discurso, essas nossas preocupações com relação ao programa e dizer que nós estaremos sempre à disposição e iremos acompanhar. É um programa grande, a gente fica esperançoso, 5,5 bilhões é um investimento muito grande, mas nós temos que ter esses cuidados para que efetivamente chegue lá na ponta e não fique apenas no lançamento de um programa.
Obrigado, deputado Mário. Incorporo na íntegra vossa parte e ressalto o que foi dito no início. A maior satisfação da gente, deputado Mário, não é apenas ouvir falar de um programa, mas é ver esse programa funcionando na prática. E tenho certeza que essas indagações de Vossa Excelência, a gente espera que seja resolvida, que seja respondida por quem de direito. Quero deixar claro, não falo em nome do governo, falo em nome do meu mandato, da minha percepção daquilo que lá vi e ouvi, e estou feliz por isso. Queria só fazer um registro aqui ao deputado Rodrigo Farias, e com todo respeito, Rodrigo, achei bem interessante. Eu fui líder da oposição durante 6 anos, e a maior alegria de quem faz oposição com responsabilidade, que é o caso de Vossa Excelência de Sileno, é quando a gente faz um questionamento e vê a provocação se transformar em resposta. Isso é inteligente porque quem ganha é Pernambuco. Quem ganha não é a oposição, não é o governo. Ganha quem precisa da resposta. E quando eu trago essa resposta do Ganho Mundo, entenda, foi uma conversa daquilo que se está fazendo, se trabalhando, porque a gente não pode descartar aquilo que é bom no governo. E aí eu parabenizo Vossa Excelência, sim, pela provocação. Eu acho que toda provocação inteligente, quando ela gera questionamento, reflexão e se torna ação, ganha Pernambuco, independente se sermos base, oposição ou mesmo independente, como esse deputado que vos fala. Escuta agora o deputado Caio Mansoba.
Deputado Renato, a minha fala é muito mais para parabenizar Vossa Excelência, por trazer um assunto tão importante hoje para a Assembleia. Eu, infelizmente, sexta-feira, tanto eu como vários outros colegas não tiveram a oportunidade de poder estar lá e saber, de fato, a concepção do que foi esse plano, do que é esse lançamento. E quando você traz a essa casa, esse debate, traz a luz para que a gente possa, de uma forma geral, governo e oposição, poder mostrar a cada um a sua forma de pensar. A educação de Pernambuco, sem dúvida nenhuma, foi uma grande bandeira que ao longo dos anos se avançou. Mas eu tenho certeza que a cada governo que se chega, como o deputado Sileno aqui bem colocou, a gente precisa reformar, a gente precisa melhorar. E todo aquele que passou teve a sua contribuição importante. É inegável o legado da educação ao longo desses anos. Mas eu tenho certeza que a sua confiança, a minha confiança e a confiança dos pernambucanos, que a gente vai melhorar ainda mais. Quando a gente lança um plano de ação dessa magnitude, olhando para o futuro, tentando consertar os erros do passado, melhorar o que está nessa nova concepção, é o caminho que a gente espera. E eu parabenizo Vossa Excelência por essa fala tão importante no dia de hoje, para que a gente possa ainda mais, e cada crítica, a gente poder construir e que o governo também entenda como uma crítica salutar, para que a gente possa dar resposta à sociedade, mostrar aos pernambucanos aqueles que acreditam e a confiança que se tem na governadora Raquel Lira. Por isso, meu amigo, parabéns por essa sua fala na tarde de hoje.
Obrigado, Caio. Incorporo a vossa parte, a vossa contribuição a essa temática, como a gente deixou registrado, é uma pauta de todos, dos 49. Quer sejamos o lado que estejamos, queremos discutir o futuro de Pernambuco. Claro, olhar no passado, como foi dito, ressaltar o que é bom, mas avançar. Eu quero destacar o que falou Vossa Excelência e Sileno Guedes. Cada um tem sua parcela de contribuição. A educação não é meu, não é teu, não é, é nosso. E se é nosso, a gente aprende com os erros, mas também com os acertos e vamos avançar. Escuta o deputado Rodrigo Farias.
Boa tarde, presidente, nobre deputado Renato Antunes. Primeiro, agradecer, deputado, pela sua atenção, né, por estar trazendo aqui a resposta do nosso pedido de informação. Né, a gente entrou com esse pedido porque sentiu falta de um programa tão importante, né, que mudou tanto a vida dos jovens pernambucanos dos últimos 10 anos. Né, e a gente só fica com a preocupação. Né, você disse que está sendo estudado. A governadora Raquel teve... A gente está entrando no sexto mês, né, do governo, né, com 2 meses de transição, né, que quando eles assumiram, ganharam a eleição e teve o período de, né, de poder encontrar e pensar no seu governo. Né, e a gente ainda está vendo, né, que ainda está estudando, né, que a gente ainda está vendo, formulando, para tentar aprimorar, né, tentando melhorar o programa que já vem. Né, isso mostra um pouco que esse programa não era prioridade para a governadora Raquel. Né, se a gente vem com 8 meses já podendo falar assim de gestão de, depois de ganhar a sua eleição, né, e o programa ainda não está dentro da sua concepção, ele ainda não está pronto, preparado, para cada mês que a gente perde, é um mês que a gente está deixando de gerar conhecimento para os alunos e para a nossa rede estadual dos nossos meninos. Mas, mesmo assim, eu agradeço a sua preocupação, do seu papel, né, aqui de estar trazendo aqui uma resposta ao nosso pedido de informação. O que a gente está querendo saber é o prazo, é justamente isso. Quando é que esse programa vai ser retomado e como é que vai ser essa concepção nova, sempre procurando melhorar aquilo que está dando certo. Muito obrigado.
Obrigado, Rodrigo. Vossa Excelência faz uma fala equilibrada, mas uma pergunta até um tanto subjetiva. Uma pergunta não, uma frase subjetiva. Eu acho que não é prioridade. Eu não posso afirmar, mas acredito que seja, sim, prioridade. Quando a gente entra numa casa, quer a gente compre, alugue, a gente encontra casa, alguns cômodos em bom estado, outros não. E a gente não faz uma reforma de forma soldada. Às vezes, a gente tem que fazer um bom planejamento. Primeira coisa é o diagnóstico. O diagnóstico foi feito. E muitos reclamaram aí das 800 páginas, 1000 páginas de diagnóstico. Porque se não existe execução, se não houver um bom planejamento, Débora. Vossa Excelência que foi prefeita, sabe, ninguém faz, ninguém destina orçamento público sem saber onde está destinando. Pelo menos aqueles que o fazem com responsabilidade. É claro que nós queremos, Rodrigo, que não haja perda da descontinuidade do serviço público. Mas tem situação que a gente precisa parar, sim, ordenar a casa, planejar e olhar para frente. E o que está sendo feito é isso. Tenho certeza que no tempo oportuno vai ser dada a resposta, não com falácias, não com promessas, não com discurso bonito, mas com ações práticas. É isso que eu espero, pelo menos, e tenho certeza que esse deputado que está aqui na tribuna vai ser o primeiro a cobrar, como eu tenho feito. A prioridade minha não é responder satisfação ao Palácio do Campo das Princesas. O meu patrão é o povo de Pernambuco, como é o teu patrão, como é o patrão desta casa. Foram eles que colocaram a gente aqui, pagam os nossos salários, e é ele que nós devemos a responsabilidade. Mas reafirmamos nosso compromisso em ajudar esse governo a dar certo, porque queremos o melhor para Pernambuco. Escuta a deputada Débora Almeida.
Deputado Renato, presidente Lula, demais colegas deputados, quem nos assiste também. É importante, quando se fala aqui em educação, né, trazer uma contribuição. A gente, na última sexta-feira, assistiu à apresentação do Juntos pela Educação, de fundamental importância, né, principalmente depois de apresentado uma pesquisa onde 55% dos nossos alunos no segundo ano não estão alfabetizados. Então, primeira coisa é você ter a seriedade de olhar, de ver o problema. Depois você apresentar as soluções. A gente sabe que durante a pandemia nós passamos por momentos muito difíceis. E a gente sabe que a evasão escolar aumentou, que o aprendizado caiu. E é muito importante a forma como foi apresentado o projeto do Juntos pela Educação. Até porque hoje, deputado Renato, nós temos um financiamento da educação no nosso país com uma pirâmide invertida, onde grande parte dos investimentos ele acontece no ensino superior. Mas, na verdade, a gente deveria estar investindo na base. Então, a proposta que foi apresentada pela governadora Raquel Lira, ela parte muito do modelo apresentado no Ceará, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Sobral, de se fazer isso junto com os municípios. E aqui eu trago também a preocupação do deputado Mário Ricardo. É muito importante um diálogo muito estreito, né, com as secretarias municipais de educação, com os prefeitos, porque fazer educação de qualidade exige muita coragem. Investir em ensino exige muita coragem. Né? A gente sabe que vão ser disponibilizados creches, né, transporte, mas eu pauto aqui como de mais fundamental importância no projeto que foi apresentado a formação continuada do professor, né, tanto na educação básica quanto no ensino médio. E aqui eu já tive a oportunidade de utilizar a tribuna e falar. Nós temos que adequar o novo ensino médio, mas realmente colocá-lo para funcionar. Porque o que aconteceu? O novo ensino médio foi jogado dentro do ensino médio, dentro das escolas, e os professores foram distribuídos, né, sua carga horária, pegaram aquela disciplina ou aquela, né, para complementar a sua carga horária. E a gente não vê realmente esse trabalho curricular que é necessário. Então, eu pontuo aqui como de mais importante no projeto que foi apresentado a formação continuada, tanto na base, né, que eu não sei como é que vai ser feito isso, que a gente, inclusive, precisa saber mais detalhes. Como é que vai ser feito nos municípios? É possível ser feito, mas é necessário a coragem, né, o trabalho, né, de todos, lá do município, do estado, né, de pais, de professores, de alunos, para que a gente possa conseguir. Realmente, é Juntos pela Educação. Então, pontuo esse ponto aqui, e é uma das minhas maiores preocupações, é exatamente essa. É a adequação, né, do novo ensino médio, né, e da adequação das escolas técnicas. Né? A gente sabe que, com certeza, eu espero e a gente espera que a educação ela continue avançando. Pernambuco avançou no ensino médio, mas quando ele recebe o aluno do ensino médio, esse aluno passou pela base, pela educação infantil, pela base na educação. E é muito importante um aluno com 6 anos, 7 anos, no segundo ano, plenamente alfabetizado. E esse é um problema que foi detectado, então precisa de todos. Então, pontuo isso aqui e parabenizo o deputado por trazer também esse tema para cá.
Obrigado. Obrigado, deputada Débora. Incorporo vossa parte na íntegra. E coaduno com aquilo que também falou o deputado Mário Ricardo, um prefeito na ponta da linha, ele tem uma grande responsabilidade, mas muitas vezes ele está solitário. Os recursos, muitas vezes, não são suficientes e precisa, sim, do apoio estadual e da União. Inclusive, eu faço um apelo, inclusive, ao Executivo. E aqui, como simpatizante do governo, que esse diálogo seja melhorado, inclusive. Inclusive com esta casa, fazendo o elo necessário entre as prefeituras, porque cada deputado aqui conhece a sua cidade como ninguém, conhece a realidade, e o governo do Estado também precisa entender que essa casa está disposta a dialogar, inclusive sendo o elo com os próprios prefeitos, de maneira que a gente possa não transferir responsabilidade, deputado Mário, Porque é muito fácil dizer, o problema é a educação infantil, ou seja, o problema é da prefeitura, né? Não. Muitas vezes a prefeitura está lá na ponta da linha sofrendo, e aí o governo do Estado precisa aportar, precisa trazer para si a responsabilidade. E quando eu falei que eu saí animado desse debate lá, não do debate, mas da apresentação do programa, é porque a sua concepção, essa colaboração com os municípios, ela é importante, e não se faz educação dividindo entes. É responsabilidade do Estado, é responsabilidade do município. Vossa Excelência trocou no assunto importantíssimo, é histórico isso. Sileno trouxe aí 60, 70, 80, falando da concepção da universalização do ensino, falando sobre a concepção do serviço da educação pública, mas, historicamente, nós cometemos um erro. A nossa base, de fato, é invertida, onde, por anos e décadas, investimos muito na educação superior e esquecemos da base. E a base, quem é o culpado, no final das contas, é o prefeito. Porque a criança não nasce no Brasil, ele nasce em Recife, ele nasce, né, lá em Igaraçu, ele nasce lá em Belo Jardim, ele nasce em São Bento do Una. Então, é necessário que essa identidade também não seja só lá a nacionalidade, não, a naturalidade, seja com investimento público também. E inverter essa base, Débora, não é algo que se faz apenas com as nossas ideias, mas é uma construção coletiva que a gente pode também cooperar. E o Juntos pela Educação, penso eu, e estou aqui sonhando acordado, que ele funcione, para que essa base seja, reinventada, mas que a gente valorize, de fato, na ponta da linha, quem precisa, e aí essa coparticipação é importante essa casa nessa discussão. O regimento permitindo ou não, a gente quebra o protocolo e pede. Vossa Excelência tem todo o direito. O tempo é meu, presidente.
Obrigado, obrigado.
Já que eu estou na tribuna, eu
obrigado,
posso, né,
secretário? Presidente? É rápido, a minha intervenção é rápida. Quando Vossa Excelência tocou na questão da universalização do ensino, né, o deputado Mendonça Filho relatou no Congresso Nacional de um projeto de lei para implantar as escolas em tempo integral no ensino fundamental, no ensino base, tá certo? Na base, que é uma coisa extremamente importante, que eu acho que a gente tem que fazer essa discussão, Débora, excelentíssima deputada Débora Almeida. Né, dentro desse programa, se a gente consegue ser isso, porque eu estou falando isso, deputado, é porque lá em Igaraçu nós implantamos a escola em tempo integral municipal, através de projeto de lei, e o resultado foi excepcional. Mas para isso é preciso chegar aos recursos, né? E o Mendonça Filho, o deputado Mendonça Filho, é o relator desse projeto no Congresso Nacional, que está discutindo esse assunto lá em Brasília, porque se não chegar os recursos de Brasília, não chegar os recursos do Estado, os municípios não têm como implantar. E aí sim, aí a gente vai dar um salto de qualidade efetivamente na educação do Estado de Pernambuco, aliás, na educação do Brasil. Porque esse programa de escola em tempo integral, que começou no governo do ex-governador Jarbas Vasconcelos, né, que os outros governadores deram prosseguimento, e política pública de governo tem que ser política pública de governo e não de gestão. E eu vejo isso como algo extremamente importante. Muito obrigado pela parte, presidente, por permitir que pudéssemos fazer essa colocação, que eu acho que é muito importante, o apoio, né, nessa relatoria do ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, que tão felizmente, muito bom para a educação base, Mendonça foi escolhido para ser o relator desse projeto, que será de extrema importância, que sem dúvida nenhuma vai mudar a educação do Brasil se for implementado esse projeto.
Obrigado, deputado Mário. Incorporo na íntegra e concluo, presidente, acho até cooperar, isso é tema inclusive de uma audiência pública, Mário. Essa mudança no perfil da educação, essa pirâmide que a gente construiu ao longo da história, a gente precisa repensar. Se a gente pegar o modelo brasileiro hoje, a gente tem no ensino infantil, creche, algumas escolas em tempo integral, mas não pensando na criança, pensando nos pais. E aí a gente vai entrar em outra questão, que é a questão social. Os pais precisam trabalhar, mas não se pensa na criança. Talvez o momento que as crianças mais precisam da presença dos pais é nos anos iniciais, de 0 a 5 anos. Mas a gente inverteu aí também. E o ensino fundamental, aí sim, 1 e 2. E eu concordo com Vossa Excelência, e a gente precisa trabalhar nisso. Ter, sim, escola de tempo integral, porque ali é formado a base educacional. E o ensino médio, aí eu já tenho as minhas concepções diferentes, porque temos que ter também a oportunidade de o tempo regular, porque tem criança, não, tem jovem que no campo, na cidade, precisa trabalhar, e a gente precisa ter alternativa para isso. Mas isso é tema para outro debate. Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer, muito feliz com o programa Juntos pela Educação, É um tema que muitas vezes divide, mas eu acredito, Sileno, é mais agregador do que divisor. A gente pode muito, pensando diferente, trabalhar por uma nova proposta, por um novo modelo, trabalhar para os futuros pernambucanos e pernambucanas que precisam também da participação desse parlamento. Muito obrigado, eu que tinha a dizer, que Deus nos abençoe Pernambuco.